Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. General João Vieira Borges, Ursula von der Leyen diz que temos de aprender com a Finlândia em matéria de preparação dos cidadãos para a defesa comum e seguir o exemplo na Europa perante um cenário de ameaça por parte da Rússia. Como é que devemos interpretar este aviso, este conselho da Presidente da Comissão Europeia? É fácil replicar o modelo finlandês?
Não é fácil. A Finlândia sempre teve, em termos políticos e estratégicos e até militares, uma situação única no concerto dos países que têm fronteira com a própria Rússia. Em termos históricos, é facilmente perceptível porquê. Na realidade, e agora ainda àquilo que é a praxis, efetivamente tem um serviço militar obrigatório, também muito específico, uma preparação muito específica, que faz com que tenha um grau de prontidão muito elevado e, sobretudo, aquilo que os alemães vêm discutindo ultimamente, que é a população preparada para um cenário de maior adversidade, designadamente uma invasão da Rússia. Portanto, a questão psicológica também é importante, a questão educacional, a questão da formação e cidadania, não é só a questão militar pura e simplesmente, é a questão da defesa no seu conjunto. Esse é o elogio, mas cada país, e é preciso ver que tem uma fronteira longa com a Rússia, cada um dos países, inclusive os que fazem fronteira com a Rússia, tem características muito diferentes, desde os países bálticos, passando pela própria Roménia até ao próprio, pronto, todos aqueles países têm tipicidades diferentes. E, portanto, essa é uma mensagem que vem em linha com a questão que a própria ministra, vários ministros até, não foi só a ministra da Educação, a alemã chamou a atenção, é preciso preparar os europeus para a realidade de uma possível guerra, preparar os jovens. Eu penso que tem mais a ver com essa questão do que as questões militares puras.
Professor Carlos Gaspar, os legisladores na Rússia aprovaram um projeto de lei que permite que criminosos ou condenados se juntem ao exército. Ainda falta a aprovação de Putin para se tornar lei, mas isto é sinal de desespero devido ao elevado número de perdas ou só revela que, de facto, para o Kremlin é tudo carne para canhão e só importa o resultado final, a vitória?
É uma velha tradição russa e soviética mandar os degradados, as pessoas que estavam presas nos campos de concentração, no Gulag, para a linha da frente. Eu queria reforçar aquilo que disse o Major-General Vieira Borges. Houve uma proposta, de resto, no Conselho Estratégico de Segurança Nacional, que foi apresentado ao Governo, uma comissão independente da qual ambos fizemos partes, que propunha alargar a base de recrutamento das Forças Armadas portuguesas. Essa proposta não foi mantida na proposta oficial que o Governo mandou para a Assembleia da República, mas tudo indica que deve ser recuperada. Nós estamos, obviamente, a propor a restauração do serviço militar obrigatório, mas alargar a base de recrutamento das Forças Armadas. Durante 30 anos de férias, a seguir ao fim da Guerra Fria, os países ocidentais transformaram os seus exércitos numa espécie de exércitos bonsai. E agora é preciso reconstruir exércitos que tenham uma certa capacidade, designadamente uma capacidade, para intervir com números importantes perante a ameaça, a pressão estratégica crescente da Rússia. A Finlândia, obviamente, tem as suas próprias regras, mas é importante, mesmo os países que estão distantes fisicamente da linha da frente, darem o exemplo e inverterem esta tendência de desmilitarização e de desvalorização das Forças Armadas.
No terreno, Kiev voltou a ser bombardeada esta manhã, pelo menos mais de uma dezena de feridos. O autarca da capital diz que foram atingidos uma creche, também uma igreja. Kiev está em alerta e a maioria dos habitantes estão em abrigos neste momento. General Vieira Borges, depois de Donetsk, Kharkiv e Kherson, a capital volta a ser alvo de ataques. Como interpretar esta ofensiva?
É muito importante o sinal que nós tivemos hoje, 44 dias depois do último ataque a Kiev. Este foi um ataque massivo, com um Iskander, um Kinzhal e depois os normais, os 29 normais KH, lançados por bombardeiros Tupolev 95. foi um sucesso enorme para a antiaérea, ou para a defesa aérea em geral, da parte da Ucrânia, mas obviamente que fico preocupado. Digamos que isto foi um teste à defesa aérea da Ucrânia, uhum. que obrigou, obviamente, a gastar mísseis e outro tipo de munições como teste, mas poderá ser, digamos, também, por outro lado, um primeiro de outros ataques que virão depois. E, portanto, porque essa estratégia da parte da Rússia vai continuar, sobretudo tendo em atenção a noção que tem, a percepção que tem, que é pública, da falta de munições da parte da Ucrânia, aproveitando este hiato em que não há apoio, e portanto é algo que porá em causa, sobretudo neste caso, a população, a capital, que é obviamente estratégica para a Ucrânia. Outros alvos, noutras regiões, obviamente não estão tão bem protegidos. Mas isto foi, digamos, uma demonstração, Zelensky fez essa declaração há pouco, de grande sucesso que já não vinha acontecendo há algum tempo. O que demonstra que as capitais estão bem protegidas, continuam a estar, uhum. mas que outras regiões, obviamente, é impossível proteger todo um país com aquela dimensão e toda uma fronteira de mais de 1.200 quilómetros. Mas há outras questões em termos de teatros de operações, outros indicadores que nós vimos hoje, muito importantes, da parte de investimento da parte da Rússia, que é também para discutir, uma matéria que daria para estarmos aqui muito tempo, com as declarações de Shoigu, dos dois exércitos de armas combinadas, 14 divisões e 16 brigadas até final de 2024, o que pressupõe investimentos para além da própria guerra da Ucrânia, desenvolvimento de capacidades militares a longo prazo, também preocupantes e que vai em linha com o que estávamos a falar antes, a tal necessidade da Europa se preparar a todos os níveis e não só na dimensão militar.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.